10h34, terça-feira, 15 de fevereiro de 2022, está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado que conecta a CBN Curitiba, a CBN Londrina, aqui a CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Nós começamos o nosso giro pela uma notícia triste. Uma menina de 5 anos morreu em decorrência da Covid-19 no Hospital Universitário de Londrina. Quem tem os detalhes é a repórter Cláudia Lima, da CBN Londrina. Cláudia, bom dia.
Olá, Luciana, bom dia a todos. O Hospital Universitário HU de Londrina confirmou que uma menina de apenas 5 anos de idade, internada na UTI da instituição desde o último dia 6, morreu em decorrência do coronavírus. A criança morava em Apucarana, no norte do estado, e tinha bronquite asmática, uma das comorbidades mais graves associadas à Covid. Por conta do problema de saúde, a criança já tinha tomado a primeira dose da Pfizer pediátrica contra o coronavírus. Apesar disso, o caso dela evoluiu para sintomas graves da doença. A menina chegou a ser internada no Hospital da Providência, em Apucarana, mas logo foi transferida para a UTI Covid do HU. O corpo dela foi sepultado em Califórnia, na cidade que fica a 70 quilômetros aqui de Londrina. Segundo o hospital, a criança já tinha tido Covid em 2020, quando também apresentou complicações por conta da comorbidade que possuía. Essa é a segunda morte de uma criança por coronavírus registrada no norte do estado em menos de 2 meses. Para as autoridades, os casos reforçam a importância de os pais ou responsáveis vacinarem os filhos de 5 a 11 anos contra o coronavírus. Até o momento, segundo a CESA, que é a Secretaria de Estado da Saúde, pouco mais de 250 mil crianças receberam as primeiras doses da vacina aqui no Paraná. Em Londrina, 15 mil estão imunizadas. Luciana.
Obrigada, Cláudia. Bom, assim como nós, adultos, né, a vacina é a maior proteção contra a doença também para as crianças. Em boa parte do estado, todos os pequenos de 5 a 11 anos já foram convocados. A gente reforça aqui o pedido a você que é pai, você que é mãe, que procure o quanto antes uma unidade de saúde e vacine o seu pequeno para que não tenhamos mais que noticiar mortes de crianças pela doença. Bom, ainda em relação à pandemia, os vereadores de Curitiba derrubaram o projeto de lei que previa a participação de representantes de vários setores da sociedade civil na tomada de decisões sobre medidas restritivas relacionadas à pandemia. O texto estabelecia ainda que a prefeitura não poderia publicar decretos, por exemplo, sem que tivesse enviado um convite com 24 horas de antecedência e debatido o assunto com as lideranças da comunidade. O líder do governo na casa, o vereador Pierre Petruzziello, do PTB, explicou que em situações de emergência ou calamidade pública, esse tipo de regra é inviável. Nós não conseguimos ouvir a entrevista com o vereador, mas vamos seguir aqui no CBN Paraná. Uma operação de nome Fecha Quartel foi desencadeada pelo Comando Geral da Polícia Militar em Cascavel e Toledo. Quem tem os detalhes é a Cristina Pinheiro, da CBN Cascavel. Cris, bom dia. Cris, você pode abrir o microfone? Ele está com o microfone fechado.
Desculpem, agora sim, desculpem. Bom dia, Luciana, bom dia, amigos do CBN Paraná. A operação Fecha Quartel e Tático Móvel, ela foi desencadeada pelo Comando Geral da Polícia Militar em todo o Paraná para incrementar as ações policiais em todo o estado. Aqui em Cascavel e também em Toledo, distante cerca de 40 quilômetros daqui, a operação Fecha Quartel e Tático Móvel começou nesta segunda-feira, às 3 horas da tarde, para reforçar as ações de prevenção e combater a criminalidade. Essas operações focam no policiamento ostensivo, com ações preventivas e repressivas, com bloqueios de trânsito, inclusive rodoviárias, bloqueios táticos, saturações de áreas, abordagens policiais, incursões em áreas de degradação social, fiscalização de veículos e também de pessoas que circulam nas principais vias públicas e áreas de maior circulação de pessoas. E também tem outras medidas, como o reforço e otimização do policiamento. Baseadas em dados estatísticos utilizados pela Polícia Militar do Paraná, as ações de presença em áreas com mais necessidades e em horário de maior índice de ocorrência já teve resultados aí bastante surpreendentes, entre elas a apreensão de 109 quilos de drogas só nos primeiros dias de operação. Luciana.
Obrigada. Bom, e agora eu trago notícias aqui da região de Maringá. Nessa segunda-feira, 4 cães foram resgatados pela Polícia Civil numa residência aqui de Maringá. Os policiais receberam uma denúncia e foram confirmar. Lá encontraram os cães sem ração e quase sem água. O dono mudou de casa e deixou os animais para trás. A casa estava toda suja e os cães desnutridos. O proprietário disse que uma pessoa estava encarregada de dar água e comida, mas ele vai responder processo por maus tratos. Esse não foi o único caso de maus tratos animais nessa segunda-feira. Aqui na região, numa cidade da região, né, Itambé, uma ONG resgatou 36 animais, entre cães, gatos e até uma tartaruga. Os animais estavam na casa de uma médica veterinária. A ONG recebeu uma denúncia anônima e, com o apoio da Polícia Militar, os integrantes da ONG resgataram os animais. Os cães e gatos estavam num espaço apertado, alguns em gaiolas e sem condições de higiene, segundo a ONG, e como mostram as fotos que foram divulgadas pela entidade. A dona da residência, né, ela chegou a desmaiar quando viu a chegada da PM. Ela foi levada para atendimento médico e, antes de passar mal, negou que maltrate os animais. Ela disse estar sendo perseguida pela ONG. A médica veterinária tem uma clínica veterinária ao lado da casa dela, mas a clínica está interditada por desrespeito ao Código de Posturas da cidade. Bom, nos dois casos, os animais resgatados vão passar por atendimento médico, né, veterinário, e provavelmente ao final serão destinados a doação. Bom, no Vale do Iguaçu, servidores municipais protestaram novamente contra a reforma da Previdência. A manifestação ocorreu em frente à Câmara de Vereadores de União da Vitória. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem as informações. Olá, Rafael, bom dia.
Olá, Luciana, bom dia a você, bom dia a todos. Um novo protesto de servidores municipais ocorreu ontem, no final da tarde, em frente à Câmara de Vereadores de União da Vitória, antes da segunda sessão ordinária, que discutiu, entre outros assuntos, a reforma da Previdência dos servidores municipais. O projeto para a votação no Legislativo ainda não foi encaminhado pela Prefeitura e os vereadores estão propondo um debate amplo, uma audiência pública com representantes de sindicatos, do Executivo e da empresa responsável pelo estudo da nova Previdência para discutir melhor o assunto e as possíveis alterações. A Prefeitura já adiantou que não enviará o projeto em regime de urgência. No protesto de ontem, a maioria, novamente, eram servidores da saúde. E a advogada que representa esses trabalhadores, a Amanda Tonial, afirmou que há uma necessidade de revisar a proposta feita pela Prefeitura. Segundo ela, não está clara como será feita a regra de transição das aposentadorias. Além disso, foi feito um pedido para que os vereadores auxiliem na intermediação do diálogo com a Prefeitura para tratar especificamente dessa questão. De acordo com a advogada, há um empurra-empurra nesse momento e os servidores da saúde querem ser ouvidos antes que o projeto seja protocolado na Câmara de Vereadores. Um assunto que tem rendido polêmica aqui em União da Vitória e que ainda promete alguns desdobramentos nos próximos dias. Eu volto com você, Luciana.
Obrigada. O assunto agora é economia. Uma pesquisa da Universidade Estadual de Ponta Grossa aponta novo aumento na cesta básica, que passa a custar mais de R$ 750 na cidade. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Os dados são resultado de uma pesquisa realizada pelo Núcleo de Economia Regional e Políticas Públicas da Universidade Estadual de Ponta Grossa e considera o preço dos produtos no serviço delivery dos supermercados. Pelo terceiro mês seguido, a batata foi o produto que ficou mais caro, com elevação de 37% no preço. O tomate ficou mais barato e o preço baixou em 29%. No grupo Alimentação Geral, o preço do café apresentou aumento superior a 5% e do macarrão queda de 2%. O grupo higiene aumentou quase 0,5%, em que o shampoo ficou mais caro, 6,5%, e o papel higiênico mais barato, 13,5%. No grupo carne, a carne bovina apresentou aumento de 3,4%, enquanto a carne de frango apresentou queda de 10%. O levantamento constatou um aumento geral de 0,23% e a cesta básica passa a custar 68% do salário mínimo. O estudo caracteriza o consumo básico de alimentação, higiene e limpeza de famílias com 3 membros em média, com renda de 1 a 5 salários mínimos e residentes em Ponta Grossa. Luciana.
Obrigada, a cesta básica cada vez mais cara. Bom, e assim nós encerramos o CBN Paraná desta terça-feira, que reuniu as principais informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, a CBN Londrina, a CBN Maringá, a CBN Ponta Grossa, Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Muito obrigada pela companhia.